Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do The Projecast, o podcast de projetos. E para começar, claro, sempre lembrando a quem ainda não segue o The Projecast aqui no Spotify ou aí no aplicativo que você escolheu para escutar o seu podcast, clica no follow ou no seguir aí no seu aplicativo para você não perder nenhum episódio novo do The Projecast, toda semana um episódio sendo lançado para vocês. E claro, desejando a todos já uma ótima semana, uma semana de muito aprendizado, de muito conhecimento e muito desafio. No episódio de hoje eu vou falar sobre um gatilho mental que é muito importante a gente entender, conhecer e aplicar nos nossos projetos, na gestão dos nossos projetos, que é o gatilho da ancoragem. Então vamos lá, bora para o episódio para a gente conhecer, entender o que isso tem a ver com gestão de projetos. Bom, para começar, vamos só entender um pouquinho, deixar todo mundo na mesma página. O que seria um gatilho mental? Bom, em linhas gerais, gatilhos mentais são estímulos que o nosso cérebro recebe e utiliza em todas as tomadas de decisão que a gente vai fazer, seja no nosso projeto, seja na nossa vida, não importa. Em toda tomada de decisão que você tem que fazer na sua vida, a gente utiliza gatilhos mentais. Isso é meio automático. E o ser humano, ele é altamente influenciado pelos gatilhos mentais e por isso, dentro da gestão de um projeto, é muito importante você entender um pouquinho sobre isso e utilizar, obviamente, a seu favor ou a favor do projeto. No livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, que foi escrito pelo psicólogo Daniel Kahneman, ele foi vencedor do Prêmio Nobel de Economia, ele explica uma coisa assim, sobre tomada de decisão. A gente tem dois sistemas no nosso cérebro que a gente utiliza para as tomadas de decisões. O primeiro é um sistema que é mais rápido, mais automático, ele é subconsciente. Ou seja, ele é afetado pela nossa emoção, por preconceitos, por outros comportamentos pouco racionais. E aí você toma uma decisão muito rápida e segue em frente. Por outro lado, tem um sistema que é o segundo sistema, que ele é mais devagar, ele é um sistema lógico e calculista, ou seja, ele pondera diferentes cenários e exige mais esforço de raciocínio. Tá? Só como exemplo, você usa o sistema mais rápido quando você, num dia de calor, está com muita sede e para numa barraquinha, numa padaria, num bar e compra uma garrafa d'água. Então é uma decisão muito rápida, uma decisão quase que subconsciente. Você vai lá, está com sede, seu cérebro pede água, você vai e compra. Você não precisa pensar, você não precisa analisar, não exige cálculo, não exige nada. É só você ir lá pagar, comprar água e acabou. Agora, uma outra decisão um pouquinho mais detalhada, né? Por exemplo, na compra de um imóvel, ou na compra de um automóvel, ou alguma coisa que exige uma decisão que vai te afetar a longo prazo, normalmente a gente vai para o segundo sistema, que é o sistema mais devagar, porque ele é mais lógico, você vai analisar os cenários, você vai fazer cálculos e aí exige muito mais raciocínio. E dentro de um projeto, a gente está cheio de definições e tomadas de decisão o tempo inteiro, certo? E tomar a decisão exige muito esforço, mesmo que a gente não perceba, mas exige um esforço nosso, gasta muita energia, nosso cérebro gasta muita energia. E aí, por conta disso, o que que nosso cérebro faz? Ele utiliza alguns atalhos na hora de tomar as decisões. Então, na hora que você vai definir alguma coisa, decidir alguma coisa, seu cérebro ele busca atalhos. E isso se chama heurística. E na heurística, normalmente, a gente foca em um determinado valor ou algum aspecto de um problema mais complexo. Aí você ignora todos os outros pontos. Para quê? Para você gastar menos energia. Seu cérebro pensar menos, você gasta menos energia. Então você busca um determinado valor ali, foca naquilo ali e ignora alguns outros, não leva em consideração e isso acaba por influenciar muito as nossas tomadas de decisão. Ou seja, vai influenciar as tomadas de decisão dentro do seu projeto. Gatilhos mentais são implicações que ativam as heurísticas, ou seja, por isso que até chama gatilho, né? Então ela vai ativar a heurística, ou seja, cada gatilho mental vai ativar uma heurística de uma maneira diferente. Ou seja, é como que se em um determinado momento de uma negociação, de uma conversa ou de uma tomada de decisão, em uma reunião que você esteja fazendo, apresentando os dados, você ativasse o pensamento rápido, o sistema de definição rápida do seu interlocutor E aí isso vai implicar em uma tomada de decisão que pode não ser a melhor, nem para o projeto, nem para o negócio, nem para você, nem para o outro. Então é muito importante a gente entender exatamente isso. E um dos gatilhos mentais que são muito, muito ativados dentro da gestão de um projeto é o gatilho mental da ancoragem. O que que seria isso? Bom, a ancoragem, ela é um viés cognitivo, ou seja, é um atalho mental que te leva a desvios de racionalidade. Ela demonstra a tendência do nosso cérebro de comparar informações recebidas ao longo de um período em relação à primeira parte da negociação ou à primeira parte da informação que você recebeu. Parece um pouco confuso, mas não é. Basicamente, esse viés, né, ele sustenta o quê? Que nós fazemos estimativas ou nós fazemos alguns cálculos a partir de um valor inicial, que ele é ajustado para produzir uma resposta final. E só que esses ajustes são insuficientes. Por quê? Porque eles são enviesados, né, em direção aos valores iniciais. Ou seja, diferentes pontos de partidas vão produzir diferentes estimativas. Na verdade, quem desenvolveu, né, ou quem estudou e trouxe esse estudo e esse atalho mental à tona, ele aponta o quê? Que o efeito da ancoragem é uma influência desproporcional sobre os tomadores de decisão, porque eles vão estar fazendo julgamentos e tomando as suas decisões sempre utilizando ou sempre inclinados para um valor inicialmente apresentado. Esse é um grande problema. Por quê? Porque normalmente os projetos, eles se iniciam sempre com base em alguma estimativa de custo e de prazo. Só que essas estimativas no começo do projeto são estimativas que você não tem informações. Você ainda não detalhou o seu projeto, você não estudou o seu escopo. Normalmente a gente está fazendo um estudo de caso ou um estudo de negócio, né, para poder apresentar aquilo e, entre aspas, vender o seu projeto e conseguir a aprovação inicial. Porém, o que acontece? E aí tem também a influência de um outro viés cognitivo que a gente tem, que é o excesso de confiança, mas que isso é um papo para outro episódio aqui do The Projecast. Mas assim, a gente normalmente tem muito excesso de confiança quando a gente elabora uma estimativa inicial com poucas informações. E deveria ser o contrário. A gente deveria ter menos confiança, porque nós temos poucas informações no início de um projeto, e bem no início de um projeto, antes dele virar projeto, na verdade, quando ele está no seu estudo preliminar ali, que você está entendendo um pouquinho o que é o projeto, em linhas gerais você sabe o escopo. Então aí você, putz, para fazer uma estimativa de prazo, para fazer uma estimativa de custo, é muito difícil. E aí a gente tem um excesso de confiança nesse momento e acha que a gente vai fazer um projeto em 6 meses e que ele vai custar R$ 700.000. E aí você apresenta isso para os tomadores de decisão, pode ser para a diretoria da empresa que você trabalha, para a gerência, ou pode ser para o seu cliente, né, que você está tentando buscar aquele projeto, tentando vender aquele projeto, né, ou para investidores e tudo mais. E aí o que acontece? Aí você recebe a aprovação do seu projeto. Você entra no seu projeto, passa de fase, né? Vamos lá, vamos começar o projeto. E aí você vai detalhando o projeto. E aí você vai entendendo efetivamente o que você precisa fazer para implementar aquele projeto. E aí vem a notícia ruim, que você vai ter que apresentar a estimativa com base num projeto mais detalhado, com muito mais informação, com muito mais definição. E aí o valor é 2 vezes mais do que o valor inicial, o prazo é 3 vezes mais do que o prazo inicial. Só que o que acontece? O efeito da ancoragem ou o gatilho mental da ancoragem vem à tona muito forte. E aí o questionamento é: poxa, mas não eram 6 meses? Agora você está falando que demora um ano e meio, um ano para fazer esse projeto? Ah, não era 750 mil e agora está 1 milhão e meio, 2 milhões para fazer esse projeto? O que aconteceu, né? Então, esse é o problema. E aí, como que a gente usa isso a nosso favor? Obviamente, com menos confiança, menos excesso de confiança, é subestimar menos o planejamento inicial do projeto. Então, gastar tempo no planejamento inicial do seu projeto, entender um pouquinho melhor e apresentar estimativas iniciais mais realistas, mais bem trabalhadas. Obviamente que isso é um grande desafio, porque quanto menos informação você tem, menos assertiva vai ser a sua estimativa inicial. Porém, a gente tem o viés da ancoragem na nossa vida e ele está sempre por aí para atrapalhar um pouquinho ali essa primeira tomada de decisão dentro de um projeto, né? Mas, lógico, como eu falei, existem maneiras de você utilizar. Então, assim, uma maneira boa de utilizar a ancoragem é essa. Se você trabalhar um pouquinho melhor a estimativa, e se você ter menos confiança na sua assertividade no início do projeto, você vai ter a tendência de aumentar mais o prazo, aumentar mais o custo, ou colocar mais prazo, colocar mais custo, e aí sim fica mais fácil, porque você já ancorou num valor, e se você for detalhar um pouco mais para frente o projeto, você pode, claro, dificilmente, né, na primeira estimativa você vai reduzir o valor do projeto depois, mas você pode estar num valor mais próximo, né? Tipo, detalhou um pouquinho mais o projeto, ao invés de 6 meses, você foi para 8 meses, ao invés de 750 mil, você foi para 1 milhão, é melhor do que você duplicar, né? Você pôr 100% a mais de prazo e custo numa segunda estimativa, e aí você pode botar o projeto em grande risco de não acontecer. E importante também, outros momentos muito importantes que você tem que saber como utilizar o viés, né, o gatilho mental da ancoragem dentro do seu projeto, em momentos de negociação. Então, quando você, por exemplo, né, você vai fazer uma contratação ou fazer uma aquisição por um projeto, dentro do projeto, né, você tem que utilizar o viés da ancoragem. Então, assim, lembre que o viés da ancoragem, ele sempre vai fazer as pessoas ficarem inclinadas aos valores iniciais. Então, numa negociação, se você precisa chegar num valor mais baixo, até para você manter o controle dos custos do seu projeto, dê o primeiro passo. Fale o primeiro valor numa negociação. Se você deixar para o fornecedor, se deixar para o outro falar, aí você vai acabar caindo no viés da ancoragem, vai ficar fixado naquele valor e a negociação tende a ir para aquele lado. Então, use isso ao seu favor. Por exemplo, você tem um prazo para cumprir dentro do seu projeto. Então, coloque o prazo para o fornecedor. Explique e fale, não, eu quero em 90 dias. Aí pode ser que não consiga ser em 90 dias, mas seja em 100 dias, 110 dias. Ou seja, você vai estar muito próximo do valor que você precisa. Então, assim, pense, né, em relação a prazo. Poxa, qual que é um prazo que eu preciso para o meu projeto, um prazo confortável? Ah, não, eu preciso 120 dias. Pô, vou pedir 90, para daí você levar a negociação para o 120 e estar dentro do valor que você precisa com folga. E aí custa a mesma coisa. Poxa, você precisa chegar no tal dos 500 mil, sei lá. Então, você começa a negociação assim. Isso é a maneira da gente utilizar o viés da ancoragem em favor do projeto, para você conseguir efetivamente estar dentro dos seus custos, estar dentro dos seus prazos. Então, sempre lembre, entenda um pouco mais, estude um pouco mais e aplique o gatilho mental da ancoragem para que você possa influenciar de maneira positiva todos os envolvidos no projeto, para que o projeto saia de uma maneira melhor. Muito importante a gente saber isso. É mais uma habilidade assim, que assim, poxa, o que isso tem a ver com o projeto? Tudo a ver com o projeto. Gatilhos mentais, quase todos têm a ver com o projeto e vai ajudar você a gerenciar projetos de uma melhor maneira, a ter melhores negociações dentro do seu projeto, a ter mais assertividade e mais aceitação para as tomadas de decisão dentro do seu projeto. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, que tenha feito sentido para vocês, e se fez sentido, como sempre, vou pedir para estar compartilhando, estar curtindo e enviando para todo mundo que você acha que precisa receber esse conhecimento ou ter esse conhecimento e começar a aplicar essas práticas na gestão dos seus projetos. Eu vou ficando por aqui, até a próxima segunda-feira com mais um episódio do The Projecast, o podcast de projetos. Um grande abraço, valeu galera!